Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Unimed Pelotas. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, neste dia 26 de julho de 2021, estamos no ar com o nosso Gaúcha Hoje. Sempre para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza e também unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Temperatura agora em Pelotas de 13 graus, não temos uma temperatura das mais baixas neste começo de manhã, temos um céu parcialmente nublado por aqui, temperatura então de 13 graus na Princesa do Sul. Vamos até Rio Grande saber como é que está amanhecendo por lá. Ian, muito bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia para todo mundo. 13 graus por aqui também, tempo nublado neste momento. Previsão de chuva para ainda hoje aqui em Rio Grande. Mas, olha, dá para sair bem tranquilo, pelo menos nesse momento, com pouca roupa, viu? Fazia tempo que eu não saía de casa com tão pouca roupa. Saí só com uma blusa e com uma jaqueta. E aí sim, quem for sair mais encasacado precisa pensar nisso. Eu já vim com uma jaqueta um pouco que possa proteger um pouco mais da possível chuva que deve vir nas próximas horas, nos próximos minutos, quem sabe, aqui para Rio Grande e ao longo do dia. Então tem que se precaver, chuva deve chegar nesse início de semana aqui no sul do estado.
7:02, mande sua mensagem, nosso WhatsApp é 999-50-9495. 999-50-9495. É o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul, espaço para você mandar a sua mensagem. Ian, eu não sei se tu conferiu, mas eu confesso que me acordo cedo todos os dias, né, para trabalhar, me acordo por volta 5 horas, 5 e pouco, e fiquei até as 2 da manhã vendo a Raíssa do skate faturando a sua medalha de prata. Não sei se tu conferiu, mas aqui na Rádio Gaúcha transmitimos, inclusive, com a nossa equipe direto de Tóquio, o Thiago Bittencourt também comandando a madrugada olímpica. Foi um fato que uniu o Brasil, Ian.
Muito legal, né? Muito bacana. 13 anos apenas, 13 anos apenas e já medalhista de prata. Uma pena que tenha sido só ela no pódio, as duas outras também favoritas brasileiras ficaram ainda na primeira parte da competição, na eliminatória, poderiam ter passado também, mas a gente está lá representado pela Raíssa, medalha de prata, primeira medalha feminina no skate, e é uma menina que tem, claro, 13 anos, então ela tem toda uma carreira pela frente ainda, e já estreia nos Jogos Olímpicos dessa forma, já dá para dizer que é a cara do Brasil nessa Olimpíada, ficou para a história, já é o personagem dessa Olimpíada, dificilmente alguém vai superar ela nessa edição dos Jogos Olímpicos.
A pergunta é, ficou acordado ou não ficou, Ian?
Não, o da medalha não, eu acompanhei as provas mais cedo, né? Acho que foram duas ainda ali, teve uma bem cedo, por volta de 11 horas, que foram a primeira eliminatória, as primeiras notas, depois teve uma segunda parte, né? Com as duas brasileiras saindo, a Pamela, que agora não me recordo o nome da outra competidora, mas ambas saíram. E aí depois, na hora da Raíssa, eu já estava tapado na minha cama, descansando para trabalhar hoje pela manhã.
Que beleza, que beleza. Mas realmente, depois confere a reprise ali, valeu muito a pena ter ficado acordado até tarde. É uma pena que ela não conquistou o ouro, ela estava muito perto, assim, chegou a ficar na liderança em algumas rodadas ali, né? Mas acabou não ficando. E o skate estreando também na Olimpíada, né? Também é algo muito comemorado pelos praticantes, pelos admiradores do skate, a entrada desse esporte que vem crescendo ano após ano, né? É um esporte radical, mas que vem crescendo ano após ano e agora entra na lista de esportes olímpicos.
Interessante o desempenho dela, pelo menos em termos de prova, é que ela é muito segura. Ela faz as manobras de forma muito segura, de forma muito competente. Não parece que tem 13 anos, não parece que está estreando numa Olimpíada, né? Não parece que está jogando contra muitas ali das referências dela no esporte. Ela vai com muita segurança, com muita propriedade, e isso é o que mais surpreende em termos de prova mesmo, na parte técnica da Raíssa, essa capacidade que ela tem de parecer uma adulta, né? E aí ela é apenas uma criança ainda.
Com certeza. 7:06, 7:06, vamos direto ao ponto.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Produzido em parceria com o site GZH. Aos 13 anos de idade, Raíssa Leal fatura medalha de prata no Skate Street feminino em Tóquio. Rodrigo Oliveira.
A skatista Raíssa Leal, de apenas 13 anos, conquistou medalha de prata nesta madrugada na categoria Street e entrou para a história como a campeã olímpica mais jovem da história do esporte brasileiro. A maranhense de Imperatriz afirmou que espera inspirar garotas que deixam de praticar skate por conta do preconceito. Ontem, no street masculino, o paulista Kevin Heffler já havia ganho também medalha de prata. Mais cedo no surf, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Silvana Lima se classificaram para a semifinal. A gaúcha Tatiana Weston Webb foi eliminada. Na natação, o gaúcho Fernando Schaefer se classificou para a final dos 200 metros nado livre. Na esgrima, o gaúcho Guilherme Toldo perdeu o primeiro combate e foi eliminado.
As informações de vacinação em Pelotas nesta segunda-feira. Hoje é a segunda dose para quem recebeu a primeira dose no dia 13 ou 14 de maio. Deficientes permanentes ou pessoas com comorbidades de 59 a 40 anos. Vacinação nos bairros, que acontece das 10 da manhã até as 3 horas da tarde.
E a vacinação por faixa etária acontece em todos os postos de saúde, na sala extra da antiga rodoviária do Cassino, das 8h30 às 11h30 da manhã, no posto 4, das 8h30 às 2 da manhã, e nos shoppings de Rio Grande, no horário das 4 da tarde até as 8 horas da noite. Hoje, faixa etária a partir dos 27 anos. Também, a partir de hoje, começa a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e também para adolescentes com deficiência permanente. A vacinação vai acontecer no posto 4, das 2 às 4 da tarde. Vai ser necessário apresentar atestado médico e declaração assinada pelo responsável. O modelo está disponível no site da Prefeitura e hoje é dia de vacinação deste grupo na faixa etária entre 16 e 17 anos.
Venezuelanos passam noite nas ruas e enfrentam longas filas por regularização no Brasil. Gustavo Gossen.
Porque há cerca de um mês, o governo federal flexibilizou a entrada na fronteira entre o Brasil e a Venezuela na cidade de Pacaraima, em Roraima. E hoje acontece essa força-tarefa para deixar tudo correto, deixar tudo certinho com a documentação desses imigrantes venezuelanos que chegam tanto pelas fronteiras oficiais quanto por rotas clandestinas. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Pelotas teve ações de fiscalização contra o descumprimento de regras de prevenção ao coronavírus durante o final de semana. Na sexta-feira, foram 200 abordagens por parte da Guarda Municipal. As atividades se concentraram na Avenida Bento Gonçalves. Já no sábado, passaram pela Sanga Funda e novamente pela Avenida Central. Nesse dia, foram 50 abordagens, 9 autos de infração e 2 notificações aplicadas a uma pessoa que foi presa. Além disso, os agentes de trânsito autuaram 5 veículos. No domingo, 2 comboios atenderam na Avenida Duque de Caxias. Durante a madrugada, 17 veículos foram autuados por estacionar em local proibido na Praia do Laranjal. A constatação foi feita por meio do vídeo monitoramento. Durante as ações de vigilância sanitária, a vigilância sanitária entregou um auto de infração a um estabelecimento. Outro local foi notificado por descumprimento do decreto municipal, porque havia excesso de pessoas individuais em pé realizando a prática de dança e sem o distanciamento correto. Evento teste para quase 600 pessoas é realizado em Porto Alegre. Gustavo Gossen.
Essa festa aconteceu nas tardes deste domingo, uma tentativa, né, de retomada das atividades das casas noturnas em Porto Alegre. O evento teste foi o primeiro a dispensar oficialmente distanciamento e uso de máscaras. Todas as pessoas presentes foram testadas ao menos uma vez na véspera do evento. Os ingressos variavam entre R$ 150 e R$ 200, praticamente todos foram vendidos. Evento que contou com 8 DJs e um grupo de pagode. Equipes das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde monitoravam todas as etapas do processo e vão fazer agora o levantamento do que aconteceu nesse evento. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Um homem foi detido na tarde de ontem no bairro Navegantes, em Rio Grande, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 12 anos. Ele foi flagrado por moradores que acionaram a Brigada Militar depois de afirmarem ter avistado o homem se aproximar de uma criança em um banco de praça. Ele tentou fugir para dentro de um estabelecimento comercial, mas foi detido pela BM e encaminhado para a delegacia.
Agora são 7 horas 11 minutos. A previsão do tempo aqui no Direto ao Ponto com Cleucum. 7 horas 11 minutos. Vamos com as informações do futebol, chegando agora com Marcos Bertoncello.
Fim de semana, mais uma vez, de tropeços da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Primeiro no sábado, que o Grêmio ficou no empate com o América Mineiro na Arena pelo placar de 1-1. Guilherme Guedes fez o gol tricolor, mas Felipe Azevedo empatou para os visitantes. O Grêmio, que é penúltimo colocado com 7 pontos, chegou à sua 7ª partida seguida sem vencer em casa. Já o Inter, neste domingo, na Arena da Baixada em Curitiba, foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-1. Terence e Vitinho fizeram os gols do Furacão, Edenilson de pênalti descontou para o Colorado, que agora é o 13º colocado com 14 pontos.
7 horas 12 minutos, recesso escolar. Começa hoje na maioria dos colégios gaúchos. Paulo Rocha.
O recesso em Porto Alegre passa a valer na rede municipal, escolas privadas e rede estadual. As férias são mais curtas na rede municipal da capital, indo de hoje até 1º de agosto, totalizando uma semana. Já na rede estadual de ensino, o calendário escolar prevê o recesso de hoje até 3 de agosto. O segundo semestre começa em 4 de agosto e vai até 15 de dezembro. As escolas particulares do Rio Grande do Sul, assim como a da rede municipal de Porto Alegre, também prevêem uma semana de férias, que pode começar de hoje até 1º de agosto. Os colégios têm autonomia para organizar o calendário escolar e o tempo de duração das férias, mas devem respeitar a última semana de julho para o recesso dos professores. O segundo semestre na rede privada ocorre até 22 de dezembro.
7 horas 13 minutos, agora sim a previsão do tempo, chegando aqui no Direto ao Ponto com Cleucum.
Amigos da Gaúcha, o tempo segue a sua marcha do período de inverno normal no estado, alternando massas de ar quente, alternando massas de ar úmido com pancadas de chuva e alternando massas de ar frio com temperaturas baixas. Muito parecidas praticamente todas elas, a gente mantém aí um pouco de frio em todas as áreas do estado, mantém as temperaturas baixas na maior parte das áreas do estado do Rio Grande do Sul durante uns 4 dias. É uma massa de ar frio muito seca. As previsões e as perspectivas são de uma queda acentuada nas temperaturas entre terça, quarta, quinta e também sexta-feira. Nesse período, a gente vai ter aí, principalmente entre quarta e quinta, alguns poucos prognósticos aventando a possibilidade de chuva entre a Serra Gaúcha e Catarinense. Porque, como eu disse, a massa de ar é muito seca, a quantidade de umidade que a gente vai ter quarta e quinta é muito pequena. Talvez, tomara que a gente tenha o que o pessoal gosta de ver a neve. Mas a expectativa principal é quanto ao frio muito intenso que a gente vai ter por aqui, de novo com temperaturas entre 5 e 7 graus abaixo de zero na Serra Gaúcha. Temperaturas voltam ao normal, entre aspas, porque ainda continua frio, no próximo final de semana, que não vai ser tão gelado assim. E há uma expectativa de mais pancadas de chuva lá por segunda ou terça, principalmente terça, da próxima semana. Então vejam que a gente tem chuva de hoje para amanhã, principalmente hoje. Amanhã a chuva é mais para a parte norte do estado, depois entrar seco, e isso faz com que a gente continue numa situação muito ruim no estado com relação às chuvas. A gente ainda não se apercebeu dessa situação, mas é uma situação bastante complicada. Vejam que não tem muita chuva agora, a chuva que tem para o início de agosto é muito pequena, é só na terça, e depois voltaremos a ter um longo período de tempo seco. E essa falta de chuva é uma preocupação muito séria.
Como vovó já dizia... Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
A serpente está na terra, o programa está no ar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro.
Sete horas 16 minutos, hoje dia 26 de julho, é o dia dos avós, exatamente, dia dos avós hoje então, essa data que foi criada para homenagear Santana e São Joaquim, avós de Jesus Cristo, inclusive essa data é comemorada neste dia exatamente, porque segundo os registros históricos, então, hoje seria então uma data especial para homenagear Santa Ana e também São Joaquim. E a Tâmara, começamos com Raul Seixas, Como Vovó Já Dizia. Feliz dia dos avós a todos os nossos ouvintes aqui que são avós, estão na audiência da nossa Rádio Gaúcha, em especial os meus, vó Bia, vó Henrique Feijó, todo mundo, dia dos avós, então hoje é.
Isso aí, um abraço para os meus avós também, Dona Miraci, o seu Transítio, diretamente, eu sou de Santa Maria, mas ela é de São Borja, e o meu avô é de Tijucas, no interior de Santa Catarina, lá pertinho do litoral catarinense, perto de Palhoça, perto de Florianópolis. Um abraço para os dois, estão lá em Santa Maria, certamente na escuta.
Esse ano, o Dia dos Avós é um pouquinho mais triste para mim, eu perdi minha avó em abril, né? A minha avó Vilma, ano passado, inclusive, nessa questão toda da pandemia, acabei ainda mandando um buquê de flores e tudo mais. Sabia já a idade avançada dela, né? Tinha 93 anos. Realmente era uma idade bastante avançada. Mas fica também o registro. Minha avó Vilma aqui, muitas alegrias me deu durante esses anos de vida e nos deixou agora em abril. 7 horas 18 minutos, temperatura em Pelotas de 13 graus, em Rio Grande também 13 graus. Intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha, Zona Sul.
De hora em hora, na Gaúcha, você tem um resumo das principais notícias do estado, do país e do mundo.
O calendário apresentado pelo...
Com a volta da luz em várias regiões.
A previsão do tempo.
A previsão indica tempo instável, pancadas de chuva...
A situação do trânsito.
É aguardada a chegada do guincho.
A alternativa para quem chega a Porto Alegre.
E os últimos destaques em GZH.
Notícia na hora certa. Todos os dias, aqui na Fonte da Informação.
Sete horas 23 minutos, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, esta segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Os ouvintes participam através do nosso WhatsApp, o número é 99950-9495. 99950-9495, WhatsApp da Gaúcha Zona Sul, muitos ouvintes mandando aqui as suas mensagens. Um destaque para a mensagem do ouvinte Juliano. Bom dia, fica o registro para as autoridades de Pelotas. Aos finais de semana aos finais de semana, é impossível dormir em casa devido ao barulho dos festeiros na beira da praia. 7:30 da manhã, o som está em alto volume, se executando de toda a praia. A sujeira deixada ao longo da orla é surreal. Muita garrafa, muita bebida jogada no chão, lixos, sacos de gelo, enfim, um descaso para quem vai caminhar e usufruir a beira da praia. Ele diz aqui que ainda relata os pegas de carro na beira da praia. E assim como o Juliano, muitos ouvintes também relatam este problema que vem ocorrendo agora nessas últimas semanas, de muitas pessoas se aglomerando na Praia do Laranjal. Antes não tínhamos a Praia do Laranjal como um dos principais pontos de aglomeração noturna, mas de umas semanas para cá vem crescendo a Praia do Laranjal como um dos locais. Inclusive teve um acidente que aconteceu agora nesse último final de semana lá na Praia do Laranjal, que também chamou atenção. Enfim, é um local que está se tornando também berço de aglomerações em Pelotas. Então está feito o registro do nosso ouvinte aqui, o Juliano. Bom dia, Fred e Ian. Trovejando ao longe, relâmpagos no horizonte. A mensagem do Eloy Aguiar, direto de Rio Grande. Algum indício de temporal por aí, Ian?
Sim. Registro, o indício de chuva já tá dado, né? Sabe quando no meio do dia, por exemplo, as nuvens acabam se fechando e dá até aquela escurecida no tempo? Nem deu tempo hoje do sol aparecer ou do dia ficar mais claro. Já amanheceu meio escuro, o céu já demonstrando que a chuva pode chegar a qualquer momento. Pontos do estado já registraram chuva hoje e o Grande Pelotas devem ter, inclusive, em breve também a chuva sendo registrada.
Pois é, por aqui também, o tempo fechado, fechadinho. Aqui no bairro Areal, o sol também não deu as caras, está preguiçoso, segunda-feira, né? E temos muitas nuvens no céu, tempo fechado. 7:26, daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens, vamos aqui falar a mensagem dos nossos patrocinadores. CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Chegou a hora de você investir no seu futuro profissional. E sabe qual a melhor forma? Fazendo um curso de graduação no EAD UCPEL. É isso mesmo, só no EAD UCPEL você pode estudar no seu tempo e onde quiser, adaptando seus estudos à sua rotina. Eu tenho uma novidade. Fazendo a sua matrícula, você ganha 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Essa é a sua chance de estudar em uma universidade que é a mais tradicional do interior do estado, sem sair de casa e com um super desconto. São muitos os cursos EAD e todos eles com a mesma qualidade e diploma do presencial. E mais, tenha toda a estrutura da UCPEL disponível sempre com você, sempre que você precisar. Mas corra, você precisa fazer a sua matrícula até o dia 16 de agosto para ganhar, então, 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Consulte as condições e saiba mais em ead.ucpel.edu.br. UCPEL EAD. 7:28. E a Tâmbara, notícia da hora aí direto de Rio Grande.
Notícia não poderia ser outra senão o destaque do motorista que foi preso em Rio Grande depois de disputar racha e fazer malabarismos neste final de semana, uma ocorrência que chamou e muito a atenção dos riograndinos. O caso que foi registrado ainda no sábado de um motorista que foi flagrado aqui em Rio Grande dirigindo uma motocicleta e foi detido pela polícia. Esse motorista que não tinha uma perna ainda usava uma adaptação ilegal na moto para poder pilotar. Ele foi preso enquanto fazia um racha na BR-392 aqui em Rio Grande. E ele pilotava usando essa adaptação chamada pela polícia de rudimentar, no veículo para troca de marchas. Durante o policiamento na rodovia, foi quando os agentes da PRF avistaram dois motociclistas disputando um racha, entre eles este motorista que não tinha uma perna. Eles depois acabaram parando a disputa quando visualizaram a viatura da polícia. Só que, ao invés de parar, eles continuaram correndo e passaram a realizar malabarismos. Deitaram sobre as motocicletas em movimento, inclusive. Tem vídeos que estão circulando pelas redes sociais que mostram essa ação. Os agentes deram ordem de parada, mas os dois continuaram acelerando e iniciaram uma fuga. A PRF conseguiu interceptar um dos motoristas, um homem de 25 anos, natural de São Lourenço do Sul. Segundo a PRF, o homem tem vários antecedentes envolvendo direção perigosa. Ainda, a carteira de habilitação dele estava vencida, assim como o licenciamento da moto, ou seja, totalmente irregular. Ele foi preso e foi conduzido para a área judiciária local, enquanto a moto foi recolhida. A PRF ainda informou que a outra motocicleta foi identificada e que foi autuada pelas infrações. O proprietário do veículo vai ser responsabilizado criminalmente, mas o motorista não chegou a ser detido.
Então, realmente é inacreditável, né? Inacreditável mesmo que aconteceu. Na BR-392, né, a gente lembra que é sempre um trecho movimentado.
Sim.
Próximo a Rio Grande, temos dois motociclistas, sendo um deficiente físico, sem uma perna, disputando um racha de motocicleta e fazendo malabarismo. Realmente algo inacreditável e, de fato, curioso que a Polícia Civil, que a Polícia aí, Rodoviária Federal, enfim, siga a sua investigação em busca deste outro motociclista, né, que acabou fugindo.
A irresponsabilidade no Brasil não tem limites, né? No trânsito, então, nem se fala. E a gente tem incentivos para a irresponsabilidade ainda, com, por exemplo, os pontos, né, da carteira sendo ampliados, dá para tomar multa à vontade, que não tem problema. Acontece esse tipo de coisa, né? O motorista irresponsável fica ainda mais à vontade para cometer esse tipo de ação bizarra.
7:31, a Prefeitura de Pelotas anunciou uma ação para completar o ciclo de imunização em pessoas que perderam a sua data da aplicação da segunda dose. Lembrando que atualmente a Prefeitura de Pelotas escolheu a sede da Secretaria de Saúde como local para que as pessoas, aquelas que perderam tanto a vacinação do drive-thru ou perderam ainda a vacinação nos bairros na segunda dose, perderam o seu dia, seja por algum compromisso, esquecimento, enfim, as pessoas podem se deslocar até a Secretaria Municipal de Saúde. A questão, Ian, é que diariamente muita fila vem sendo formada na Secretaria Municipal de Saúde. Eu passei, inclusive, agora na semana passada, ali em um dia, durante a tarde, olha, a fila dobrava a esquina, muita gente mesmo, que acabou se esquecendo, ou tinha algum compromisso, enfim, algum problema, acabou não indo receber a segunda dose e tinha que enfrentar aquela fila. E, olha, muita gente uma colada na outra ainda na fila, promovendo até uma certa aglomeração. Bom, Prefeitura de Pelotas, então, anunciou que na próxima quinta-feira vai fazer uma ação destinada a todas as pessoas que estão com a segunda dose da vacina em atraso. Serão 4 locais, então, à disposição, 4 locais espalhados por diferentes bairros de Pelotas. Na Paróquia São José, na Avenida Duque de Caxias, no Fragata, na Comunidade Católica Nossa Senhora de Lourdes, lá no Balneário dos Prazeres, também na Casa da Amizade, na Associação Rural, contemplando quem mora no bairro Três Vendas, e na Escola Estadual de Ensino Médio Coronel Pedro Osório, no centro. Então, na próxima quinta-feira será o dia desta ação, então, para quem não recebeu a segunda dose ainda, e quem, na verdade, teve a sua data da segunda dose, não conseguiu comparecer aos locais de vacinação, tem aí a grande repescagem, a gente pode dizer assim. Até a estratégia de alguns municípios pelo país foi de fazer um dia da vacinação e outro dia da repescagem. Um dia da vacinação, um dia de semana e outro dia da repescagem no final de semana. Pelotas, não. Pelotas colocou os dias e a repescagem, assim dizendo, se centralizou na Secretaria Municipal de Saúde. 7:34, 7:34, vamos com trilha musical. Hoje é homenagem ao Dia dos Avós. Vamos ouvir Clara Nunes, Coisa da Antiga. Clara Nunes aqui na nossa trilha musical desta segunda-feira. Horas 35 minutos, Clara Nunes, Coisa da Antiga. Clara Nunes, que acabou nos deixando em plena década de 80, né? Clara Nunes, uma das maiores sambistas da história, acabou falecendo em 1983, após fazer uma cirurgia de varizes. Teve complicações depois de uma cirurgia e acabou nos deixando. Grande Clara Nunes, né? É uma das grandes sambistas, né, Ian?
E uma das intérpretes, não sei, tu que é o cara do samba, né, Fred? Tu é o cara mais especialista aqui pra dizer. Mas eu acho que é uma das intérpretes mais, das vozes mais bonitas, mais completas do nosso samba brasileiro.
Exatamente. Ela tinha um timbre de voz inigualável, assim como a Alcione tem, né? Na verdade, a Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes, na década de finalzinho da década de 70 e começo da década de 80, eram as três que estavam despontando no samba. E as três seguiram com uma carreira sólida, né? Claro, infelizmente, a Clara Nunes, em 1983, acabou nos deixando, mas a sua obra é muito assistida, inclusive até nas plataformas digitais. Isso é algo curioso. Imagine que na década de 83, nem que se imaginava que teria esse acesso à música como é utilizado hoje, através do Spotify, do Deezer, né? E hoje, nas plataformas, ela sempre aparece entre as playlists mais ouvidas dessas plataformas quando se fala de samba. Então, Clara Nunes, Coisa da Antiga aqui na nossa trilha musical. Intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha, Zona Sul.
Cuida fumaça e calor.
De hora em hora, na Gaúcha, você tem um resumo das principais notícias do estado, do país e do mundo.
O calendário apresentado
pelo... Com a volta da luz em várias regiões.
A previsão do tempo.
A previsão indica tempo instável, pancadas de chuva...
A situação do trânsito.
É aguardada a chegada do guincho. A alternativa para quem chega a Porto Alegre.
E os últimos destaques em GZH.
Notícia na hora certa. Todos os dias, aqui na Fonte da Informação.
Sete horas 43 minutos, 7h43, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Gaúcha hoje sempre para CC, corretora de seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue 3309-4900. Na fazenda, na granja, no sítio ou na cabanha, não importa o tamanho da criação, para todas as propriedades e produtores, Nutrição Animal tem uma só marca. Supra, há 42 anos entregando rações e grandes resultados para diversas criações, gado, cavalos, aves, suínos, peixes e mais. Escolha a linha Supra, ideal para cada fase da criação. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Agora 7 horas 44 minutos, a notícia da hora. Fala, Ian.
Fred, a gente trouxe mais detalhes em GZH ainda na sexta-feira de um elefante marinho que foi encontrado por pesquisadores em São José do Norte. Acontece que ele foi encontrado e segue sendo monitorado. Houve mais visitas neste final de semana a este animal, que foi encontrado em São José do Norte, nas dunas da Praia do Mar Grosso. Ele foi encontrado ainda na semana passada e nesse final de semana recebeu mais uma visita de especialistas, de biólogos, de especialistas pesquisadores da área, como ecólogos, veterinários também, para fazer esse contato e seguir no acompanhamento do animal. Ele foi já avaliado, está em bom estado de saúde, está descansando, aproveitou esses últimos dias que fez sol aqui no sul do estado para descansar lá naquela região. Ele recebeu uma marca com código para ser monitorado e a marcação é feita com um descolorante que gera o mínimo de estresse possível ao animal. Lembrando que o elefante marinho do sul, que é o nome completo dele, ou Mironga leonina, que seria o nome científico, ele é um pinípede, que é uma espécie também que também compreende animais como as focas e os leões marinhos, que são também visíveis aqui no sul do estado, em Rio Grande aparecem bastante os leões, e tem uma origem no entorno da Antártica, principalmente no litoral da Patagônia. Esses animais, cerca de 20 mil, se reproduzem lá na Península Valdez, na região da Patagônia, na Argentina, e eles são excelentes mergulhadores, passam por longos períodos embaixo d'água e atingem grandes profundidades, depois vêm para cá para dar aquela descansada, se alimentar e ficar tranquilinho. Provavelmente com essa chuva aí, quem sabe, ele volte a nadar, volte para a água. Para não se molhar, né, Fred? Vai começar a chover e vai voltar para a água, de repente.
Com certeza, vai chover daqui a pouquinho, né? Tempo fechado por aqui, os nossos ouvintes, inclusive, já aqui, todo mundo dizendo, olha, tá fechado o tempo. Temos registros de ouvintes direto aqui da Vila Maria. Bom dia, Fred. Aqui o tempo tá feio, pode chover a qualquer momento. É o Cláudio Omar, direto de Rio Grande. Um abraço para o Cláudio Omar, toda a nossa audiência aí na Vila Maria. Também aqui, ó, bom dia, boa semana para vocês, para toda a equipe. O Rodrigo Oliveira, ele manda a foto, inclusive, do pôr do sol de ontem. Belo registro, inclusive, do ouvinte Rodrigo Oliveira. E o Cláudio Elias, direto ele é da Turutama, dizendo que o céu tá encoberto, está trovejando. Ainda não chove, mas não vai demorar muito. Fala o Cláudio Elias. E o Ian chega com mais notícia na hora. Fala, Ian.
Só atualizando também que o Hospital Universitário da FURG voltou. Olha só, é uma notícia boa em relação à nossa situação sanitária também. Voltou a realizar as colonoscopias e também endoscopias que estavam funcionando desde lá do início do ano, onde a gente teve a nossa onda mais forte de contaminação de Covid-19, estava funcionando somente em serviços de caráter de urgência. Mas agora volta a funcionar neste finalzinho, nessa segunda metade de mês de julho, com a redução também dos números de casos, de números de internações também no hospital, porque na época houve uma redução nos estoques de medicamentos anestésicos, sedativos e os bloqueadores neuromusculares, por conta da alta taxa de ocupação de leitos e de utilização desses mecanismos também para as pessoas com Covid. Tiveram um aumento na demanda na época e também uma escassez no mercado devido ao grande número de pacientes entubados e com ventilação mecânica acometidos pela Covid-19. Agora, com a redução de 60% nos casos de pessoas entubadas, segundo o gerente de atenção à saúde, Fábio Lopes, foi possível a estabilização do estoque e a retomada desses atendimentos. Portanto, colonoscopia e endoscopia retomados também agora em caráter normalizado no HU-FURG.
Valeu, Ian. 7:48. Agora, previsão do tempo chegando aqui no Gaúcha hoje para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram Brejeiro Oficial. Fala, Cleucon.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa segunda-feira a todos. Tem chuva hoje, tem chuva amanhã, alguma chuva na quarta, mas nada muito forte. Na quinta-feira, uma parte dos prognósticos estão colocando já tempo seco por aqui. Há uma expectativa até de que a gente tenha queda de neve entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no meio da semana. Vamos à previsão, que está colocando aí uma expectativa de chuva durante o início da semana, especialmente entre hoje e amanhã. Na quarta-feira, o que resta é um pouco de umidade que vem do mar e encosta aqui no litoral, e que produz algumas pancadas de chuva do centro para o leste. Mesmo assim, muito mais nuvens do que chuva. E a expectativa toda é que na quinta-feira essa umidade fique mais restrita ao litoral e a chance de chuva reduz bastante. Previsão de temperaturas baixas na própria terça-feira, portanto amanhã. A temperatura cai bastante de hoje para amanhã, já cai hoje em relação a ontem, e cai mais para terça-feira. Se mantém baixo entre quinta, além da terça, né, quarta, quinta e sexta-feira. São 4 dias. Temperaturas que andarão em torno de 1 a 3 graus aqui na capital, dependendo do lugar. Talvez até 0 em alguns pontos, porque não? A gente já teve a semana passada temperatura de 0 grau por aqui. A expectativa de manter temperaturas de 5, 6, no máximo 7 graus negativos na Serra Gaúcha. A gente já registrou temperaturas deste patamar na nossa região serrana. E depois o tempo vai, digamos assim, diminuir o frio no próximo final de semana. E deve chover lá por segunda ou terça da semana que vem. Mesmo assim, com intensidade fraca. O principal problema do estado não é o frio. O principal problema do estado é a falta de chuva mais consistente. E a chuva que vem, que teremos entre hoje e amanhã, não é uma chuva muito forte aqui no nosso estado. Fiquem atentos, se agasalhem, se preparem para a chuva e depois para enfrentar o frio que a gente vai ter por aqui, semelhante ou parecido com o que a gente já teve no Rio Grande do Sul há alguns dias atrás.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
É o esporte para onde estima, sempre com você, no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, começando com as informações da dupla Grenal.
Nesta segunda-feira, o Grêmio faz o seu último treino antes de enfrentar o Vitória pela Copa do Brasil. O técnico Luiz Felipe Scolari não deve ter todos os titulares à disposição para este confronto. Até porque também a prioridade no horizonte do Grêmio é o jogo diante do Bragantino no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil terça-feira, o técnico Felipão pode desmanchar o sistema com 3 zagueiros. Isto porque Kahneman está de volta, cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro, por isso não pôde atuar diante do América Mineiro. Com o argentino novamente à disposição, a tendência é que Felipão escalhe uma dupla de zaga. E aí, Jeromel pode, se tiver condições clínicas e será reavaliado nesta segunda-feira, voltar a jogar ao lado de seu fiel parceiro. Além disso, o técnico Felipão também deve ter problemas no comando de ataque, porque Diego Souza sente dores musculares na coxa direita e não deve ser utilizado diante do Vitória. Além disso, o treinador espera que nesta semana reforços sejam encaminhados pelo Grêmio para tentar ajudar a equipe a sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Com as informações do Grêmio, Bruno Flores.
Depois da derrota por 2-1 contra o Atlético em Curitiba, a delegação do Inter já retornou para Porto Alegre. Agora, a semana completa de treinos para o técnico Diego Aguirre, até porque o Inter só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil. Próximo jogo somente no sábado contra o Cuiabá no Beira-Rio. Neste confronto, Yuri Alberto e Thiago Galhardo, os dois suspensos pelo terceiro cartão amarelo, ficarão de fora. Guerreiro ainda não terá condições de retornar nesta partida. Por isso, o jovem Vinícius Melo, centroavante da base, deverá ser o centroavante titular. Para o Gaúcha hoje, Eduardo Gabardo.
7:53 e o Brasil ficou no empate ontem. Começou vencendo. Olha, até parece que a gente vem repetindo as informações aqui, né? O Brasil começou vencendo, depois cedeu empate, cedeu a derrota. Olha, o problema do Brasil é o decorrer da partida, porque sempre começa vencendo, isso pelo menos nos últimos 3 jogos, né? O Brasil, pelo menos com esse resultado, segue fora da zona de rebaixamento, no 16º lugar, com 12 pontos, e no próximo sábado recebe o Sampaio Correia no estádio Bento Freitas. Mas parece um déjà vu, né, Ian?
É, parece, mas pelo menos o desempenho tem sido um pouco melhor, né? Um pouco mais otimista. O Brasil começou ganhando com o gol do Neto, tomou o gol de empate no segundo tempo com o Júnior. Dutra ainda teve 2 expulsões, uma para cada lado, primeiro do Lourenço, depois do Jarro, do lado do Brasil, o Lourenço pelo Avaí. E o time do Avaí é uma equipe que está brigando lá em cima, né? Um empatezinho fora de casa contra o Avaí nestas circunstâncias, ainda saindo vencendo. É de se analisar as coisas boas e melhorar também essas coisas difíceis, complicadas que o Brasil tem apresentado. Pelo menos está conseguindo marcar gol, algo que não estava conseguindo algumas rodadas atrás. Teve mais ou menos a mesma posse de bola do Avaí durante todo o jogo. Então, 51% para o Avaí, 49% para o Brasil. Então, foi um jogo bastante equilibrado em termos de posse de bola. O Brasil fez muito mais faltas, travou mais o jogo, como um time que joga fora de casa precisa travar, mas criou chances sim e saiu com um bom resultado. Só que agora tem que garantir em casa a pontuação, e a tabela do Brasil nos próximos jogos não é nada fácil.
7:55, então o Brasil entrando em campo no próximo final de semana, no sábado. Sobre São Paulo, Ian, São Paulo intensificando a sua preparação, daqui a pouquinho já começa a divisão de acesso, né?
Isso, a gente tem marcado, vale lembrar, a partir da semana que vem já, o início do citadino de futebol aqui de Rio Grande, que vai servir para movimentar os 3 clubes já e colocar, claro, o São Paulo dentro do calendário já de preparação para a competição principal, que é a divisão de acesso. O São Paulo, que publicou nas suas redes sociais um orçamento do clube com alguns gastos que são colocados durante as despesas do ano, em um total de mais de R$52 mil. Quem quiser conferir lá, foi bem transparente nesse sentido, colocando ali dados, cotas, gastos das despesas do clube ao longo do ano.
7:55 e vamos com a nossa última trilha musical desta segunda-feira. Trilha musical do nosso Gaúcha hoje fecha com Vovó Ondina é Gente Fina. Lembrando que em agosto a Gaúcha Zona Sul terá uma série de novidades. Inclusive, a trilha de segunda-feira será trilha de segunda. Um novo quadro aqui do Gaúcha hoje, muito bacana. Você vai conferir, então, já na próxima segunda-feira, que é o dia 2 de agosto. Então, já estrearemos o Trilha de Segunda. Vamos ouvir Vovó Ondina é Gente Fina. Hoje é dia dos avós. Vamos curtir o Paralamas do Sucesso.
É gente fina, Vovó Ondina.
Sete horas e 57 minutos. Ian, obrigado pela companhia. Bom trabalho por aí.
Um abraço, um bom trabalho, uma ótima semana para todo mundo, de muito frio, mas nada de onda histórica, nenhum recorde. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da programação da Gaúcha. Fiquem atentos com o frio, não vai ser nada muito forte, assim, histórico, mas vai ter frio sim.
7 horas 57 minutos, agradecendo a companhia de todos os nossos ouvintes, vamos ficar preparados. A chuva está chegando aqui no sul do estado, está cada vez mais próxima de Rio Grande, de Pelotas. Tem um ótimo começo de manhã, um ótimo começo de semana. Retornamos às 11h30 da manhã com chamada geral. Fique bem, até mais, tchau.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.